evento do Instituto de Estudos Avançados, que acontece no final do mês de novembro, o seminário Adaptação, Resiliência e Riscos Climáticos. A gente sabe, né, que as mudanças climáticas globais adquiriram fundamental relevância nos debates atuais e a forma, né, as áreas urbanas adquiriram também atenção nesse contexto. E eu vou conversar sobre o assunto com a arquiteta urbanista, pesquisadora do IEA, Deise Sanches. Ela é moderadora de um dos painéis do evento, o que tratará das perspectivas sobre vulnerabilidades e resiliência. Deise, bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês, participando deste bate-papo com um tema tão relevante, né?
É verdade, tão importante. E eu começaria falando, Deise, para a gente fazer o nosso ouvinte mergulhar nessa discussão, né, destas mesas, destes painéis. Quando a gente está falando de vulnerabilidade, o que é que a gente está querendo dizer, não é? Quais são o que é a vulnerabilidade frente às mudanças climáticas?
Sim, bem... As mudanças climáticas, né, e o aquecimento global, ele vem provocando inúmeros fenômenos, né, que a gente pode dizer como as secas prolongadas, as chuvas intensas, os desmoronamentos, e esses impactos, eles refletem diretamente no sistema ambiental, social e econômico, né, das áreas mais urbanizadas. Esses fenômenos, eles nos levam a refletir, né, como que nós podemos solucionar esses problemas que atingem nosso planeta, nosso país, em diferentes escalas, né? Que a gente pensa desde a regional até a local, atingindo principalmente aquela população que se encontra em áreas urbanas de risco, né? As áreas que a gente chama de mais vulneráveis, né? Uhum. Seria alguns dos itens, né? Que são vários, né? Que a gente pode citar.
É, a gente poderia dar alguns exemplos desses impactos diretos, por exemplo, para o ouvinte entender qual é a realidade.
Sim. Nas cidades a gente percebe que tem vários impactos, né? As enchentes, né, é uma delas, e com ela diversas consequências, como a transmissão de doenças também, né, da água contaminada, desmatamentos, né, e aumento de áreas impermeáveis, prejudicando... diretamente o ciclo hidrológico, né, e a drenagem natural das águas, as queimadas, né, com o aumento das temperaturas, poluição do ar e emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, formação de ilhas de calor e os problemas de saúde da população mesmo, né, problemas pulmonares, respiratórios, né.
Sem dúvida, a gente falou inclusive disso hoje aqui, quer dizer, já está mais do que documentado, não é de hoje que as pesquisas e os estudos vêm mostrando essa relação entre, né, a emissão dos gases, a poluição, para os problemas de saúde, especialmente pulmonares, problemas respiratórios, né?
Claro.
As populações das cidades são as que estão em vulnerabilidade, né?
Sim.
Especialmente. Agora, a gente fala também em resiliência. O painel vai falar disso, de vulnerabilidades e resiliência frente às mudanças climáticas. Então, vamos explicar esse conceito de resiliência também, Deise.
Sim. Bom, em relação à resiliência, né? A gente tem, diante deste cenário, né, de vulnerável, diversos países, incluindo o Brasil, comprometeram-se a agir contra a mudança global do clima, né? E tivemos como marco histórico a assinatura do Acordo de Paris em 2015. Uhum. E durante essa 21ª Conferência das Partes da Convenção, o quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP21, né? E é importante destacar que as próprias cidades, né, elas têm um potencial para enfrentar esses eventos climáticos, pois são os centros, né, de iniciativas inovadoras, tecnológicas, e podem, né, colaborar no campo da mitigação, da resiliência, da adaptação, com a união de diversos atores de setores diferentes, como nós, pesquisadores da área acadêmica, empresas privadas, órgãos públicos e a própria população mesmo colaborando. Seria importante também a formulação de políticas públicas que estimulassem a conservação da biodiversidade e dos recursos ambientais, assim como também propor um modelo de governança que estimule o pagamento ou compensação, né, por serviços ambientais, que consiste na transferência de recursos monetários ou outros, né, e que ajuda a manter ou a produzir esses serviços ambientais, que são serviços que a natureza fornece ao homem e que são indispensáveis, né, à sua sobrevivência, estando associados à nossa qualidade de vida e bem-estar, né? Uma das estratégias, né, que a gente trabalha bastante também nas pesquisas é desenvolver maior resiliência das áreas urbanas e trabalhar com a própria natureza, que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né? Ou infraestrutura verde, né?
Isso já é feito aqui em São Paulo?
Então, a gente tem alguns estudos, né? E um que eu gostaria de destacar é um estudo da WRI, é uma organização não governamental, que ela tem a WRI Brasil, não governamental ambientalista e conservacionista, é americana, né? E em parceria com a Fundação Boticário e outras entidades, do uso da infraestrutura verde ou natural, que também pode ser chamada, no combate à crise hídrica da cidade de São Paulo. E o objetivo desse estudo é incorporar a infraestrutura verde no plano de gestão hídrica para tornar o sistema convencional de abastecimento de água mais resiliente e assim colaborar com as mudanças climáticas globais, né? A base desse estudo é muito simples, que é a manutenção das florestas enquanto infraestrutura natural para proteger o sistema de abastecimento de água do Cantareira, que é a nossa principal fonte de captação de água, né? A manutenção dessa vegetação nativa e das florestas em áreas estratégicas das bacias que abastecem o sistema Cantareira vão colaborar de forma econômica, social e ambiental para todo o estado de São Paulo, né? E para superar a crise e ter água limpa, abundante, é necessário sistemas saudáveis, né? E as chamadas bacias hidrográficas florestadas, que melhora a qualidade da água e também protegem o recurso natural, a própria água, né? Então, a gente diz que as florestas, elas são fundamentais para o controle das mudanças climáticas, né?
Vocês falam que elas freiam, elas desaceleram, né, esse processo, essas mudanças que são inevitáveis. O problema, a gente, é controlar o ritmo, né, o grau de aquecimento, que é o que se batalha, é isso, né?
Sim, é isso, e gera uma água limpa, né, e uma produção maior, né, um volume maior de água, né.
Agora, o que a gente fica se perguntando muito, Deise, é o seguinte: por que é que essas iniciativas, elas não são, ou poucas, né, porque você está destacando um exemplo, e por que que iniciativas como essa não se espalham, não se multiplicam, dependem da organização da sociedade, mas dependem também dos governos locais? Então, a gente quer entender o que falta para isso acontecer, porque a urgência do tema está aí. Vocês têm falado muito sobre isso, né? E isso tem ganhado muito espaço e as pessoas estão discutindo mais, entendendo mais sobre o assunto e discutindo. Então, o que falta para a gente se preparar para esses desafios?
Nós estamos passando por uma transição, na verdade, né? Estamos num momento de um mundo contemporâneo, onde falta ainda o amadurecimento desse conceito de infraestrutura verde, né, pelos órgãos públicos, principalmente, que na área acadêmica a gente já vem, né, um longo tempo discutindo e mostrando a necessidade de trabalhar com a natureza em prol das cidades, né. E falta investimentos e ferramentas, né, que necessárias para propor estratégias de infraestrutura natural em conjunto com a infraestrutura que a gente já tem, que é a convencional, né? A forma como essas cidades são planejadas e geridas, elas causam impactos diretos sobre a sustentabilidade e resiliência dela mesma, né? Então, é preciso uma reflexão, né, maior sobre as mudanças climáticas e seus impactos em várias áreas, né, ambientais, sociais, econômicas, e iniciativas, né, tanto públicas quanto privadas, ou em conjunto, que a gente consiga fazer a preservação do nosso planeta, né?
Uhum. Bom, como eu disse no início, né, na introdução da nossa entrevista, esse evento acontecerá no dia 25 de novembro, serão um dia inteiro de debate, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, no IEA, no Instituto de Estudos Avançados, é o ciclo Urban Sul Sustentabilidade Urbana, mais um importante evento que é esse seminário Adaptação, Resiliência e Riscos Climáticos. São quatro mesas, quatro painéis, melhor dizendo.
Quatro painéis.
Né? O primeiro, Eventos Extremos, Tendências Globais e Impactos Locais. Esse segundo, que estamos tratando hoje, Perspectivas sobre Vulnerabilidade e Resiliência. O terceiro, Iniciativas e Estratégias de Adaptação no Brasil. E o quarto painel, Financiamento Climático, que a gente ainda vai abordar aqui, Desafios e Possibilidades. Vamos aproveitar e destacar rapidamente sobre o seu painel. Você será a moderadora, Deise. Quem são os convidados, os especialistas que... os palestrantes.
São ótimos palestrantes, né? A gente tem a apresentação do senhor Diogo Vitor Santos, que ele é o supervisor nacional do Brasil no Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, da componente de vulnerabilidade e adaptação no âmbito do projeto de quarta comunicação nacional do Brasil, a Convenção do Clima, a 4CM, e membro também do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Mudanças Climáticas, onde é importante, né, destacar que essa abordagem interdisciplinar é uma das principais novidades desse processo de elaboração do capítulo de vulnerabilidade e adaptação a mudanças do clima da Quarta Comunicação Nacional do Brasil, que será apresentada no Urban SUS, né, nessa fala do senhor Diogo, e onde estão estruturados por segurança hídrica, segurança alimentar, segurança energética e socioambiental. E a segurança socioambiental, ela será subdividida em socioeconômica e socioambiental, tratando assim de uma forma mais conectada, né, e com uma abordagem mais próxima da nossa realidade quando se fala em segurança alimentar, por exemplo, né? A palestra dele terá como tema vulnerabilidade e adaptação no projeto da Quarta Comunicação Nacional, 4CN, que é esse tema inovador e que ele vai estar esclarecendo na sua palestra. Teremos também a segunda palestrante, que é a Juliana Ribeiro, que ela é da Fundação Grupo Boticário e do Observatório do Clima, uma palestra envolvendo o tema que a gente discutiu hoje, né, que é soluções baseadas na natureza, segurança da água e adaptação às mudanças climáticas. E, por último, a professora doutora Helena Ribeiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, com uma palestra com o tema as mudanças ambientais globais e a pandemia da hipovitaminose D, né? Que aí a gente trata de a causa na saúde, né, da população em relação às mudanças globais. E são esses três palestrantes que nós teremos no painel 2.
Perfeito, todos estão convidados. Semana que vem a gente vai tratar de mais um tema do painel. A gente sempre publica as entrevistas com um link, né, para que as pessoas possam se inscrever e participar. E é claro que quem não puder estar presencialmente também vai poder acompanhar, porque os eventos são sempre transmitidos pela internet iea.usp.br/ao vivo. Muito obrigada, Deise Sanches, moderadora de um destes painéis, arquiteta, urbanista, pesquisadora do IEA, pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Obrigada, Roxane, e convido todos a participar do nosso UrbanSUS no dia 25 de novembro. Um abraço a vocês.